DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Agora, as notícias. A menos de uma semana das eleições gerais no Quênia, o país está em choque depois de um alto responsável da Comissão Eleitoral ter sido encontrado morto nos arredores de Nairobi, com sinais de tortura. Christopher Mzando, gestor do sistema eletrónico de votação, tinha sido visto pela última vez na sexta-feira. O caso está a preocupar o país, numa altura em que aumentam os receios de violência e manipulação eleitoral. A oposição classifica a morte de Christopher Mzando como uma tentativa de prejudicar as eleições de 8 de agosto. O presidente Uhuru Kenyatta concorre a um segundo mandato, tem pela frente o seu rival de longa data, o ex-primeiro-ministro Raila Odinga. 128 pessoas foram detidas na República Democrática do Congo esta segunda-feira durante protestos contra o presidente Joseph Kabila. Em diversos pontos do país, a polícia reprimiu várias marchas convocadas pelo movimento Luta para a Mudança e apoiadas por dirigentes da oposição. Em Goma, registaram-se confrontos entre as forças de segurança e os manifestantes. Em setembro do ano passado, as autoridades congolesas proibiram os protestos da oposição, alegando riscos de segurança. O mandato do presidente Joseph Kabila terminou em dezembro, mas o chefe de Estado recusa abandonar o poder. Os manifestantes exigem eleições presidenciais até ao final do ano. As autoridades da Somália anunciaram ontem a morte de um líder do grupo radical islâmico Al-Shabaab durante uma operação militar no fim de semana. O anúncio foi feito horas depois de os militares norte-americanos terem anunciado a morte de um membro da Al-Shabaab na sequência de um ataque com drones. Segundo o Ministério da Informação da Somália, o dirigente morto no ataque foi responsável por planear e executar vários bombardeamentos contra civis na capital Mogadíscio. Em Moçambique, arranca hoje o recenseamento geral da população. Espera-se que abranja mais de 5 milhões de agregados familiares, prevendo-se o registro de mais de 27 milhões de pessoas. Ontem, o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, pediu aos moçambicanos que colaborem com as equipas de recenseadores, considerando que o processo vai recolher informações que irão ajudar as novas políticas de habitação do governo. Mas já se registam problemas na organização, um tema em destaque mais à frente no Jornal da Manhã. A petrolífera norte-americana Anadarko finalizou dois acordos com o governo de Moçambique que vão permitir que a companhia desenhe, construa e opere as instalações marítimas do projeto de gás natural liquefeito na bacia do Rovuma. O anúncio é apresentado como um marco no caminho para a decisão final de investimento para o projeto em Moçambique e é a confirmação de que a Anadarko deve seguir-se à Eni como um dos gigantes petrolíferos a investir no país. Na Turquia, quase 500 pessoas detidas no seguimento do golpe de Estado falhado de julho de 2016 vão ser julgadas esta terça-feira em Ankara. São acusadas de conspirar para derrubar o governo, homicídio, violação da Constituição e tentativa de assassinato do presidente Recep Tayyip Erdogan, segundo a agência de notícias Anadolu. Entre os suspeitos mencionados na acusação está o clérigo Fethullah Gülen, exilado nos Estados Unidos, que é acusado de ordenar o golpe de Estado. O Ministério Público Federal do Brasil interpôs um recurso para aumentar a pena do ex-presidente Lula da Silva, condenado a 9 anos e 6 meses de prisão, num processo sobre corrupção na petrolífera Petrobras. Lula da Silva foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais, acusado de receber um apartamento de luxo em troca de intermediar vantagens indevidas em contratos com a Petrobras. Os procuradores pedem a revisão de um ponto da sentença que absolve Lula da Silva de uma segunda acusação de suborno. O recurso vai ser analisado por um tribunal de Porto Alegre. O presidente da Venezuela rejeita as sanções impostas pelos Estados Unidos na sequência da eleição da Assembleia Constituinte no domingo. Washington classifica Nicolás Maduro como um ditador e decidiu congelar todos os bens que o chefe de Estado venezuelano possui nos Estados Unidos e também proibir os cidadãos norte-americanos de fazerem negócios com Maduro. Na reação, o presidente venezuelano afirmou que não obedece a ordens imperialistas. Segundo a Procuradoria-Geral da Venezuela, 121 pessoas morreram e quase 2 mil ficaram feridas desde 1 de abril, quando começaram os protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Censo geral em Moçambique arranca com problemas na Zambézia. Mulheres estão mais vulneráveis ao HIV-Sida em Moçambique. Alemanha e França reforçam apoio à força militar contra o extremismo islâmico no Sahel. São os destaques desta terça-feira, 1 de agosto. Em Moçambique arranca esta terça-feira o recenseamento geral da população e habitação, mas antes de começar, dezenas de recenseadores na província da Zambézia já se queixam da falta de organização no processo e ameaçam fazer greve. A reportagem é do nosso correspondente em Climane, Marcelino Moeia.
O recenseamento geral já começa com problemas. Dezenas de recenseadores na cidade de Climane queixam-se que não tiveram alimentação e parte do material durante a formação para o recenseamento geral. Por isso, ameaçam não sair ao terreno. Vários recenseadores falaram à DW África sobre condição de anonimato.
O país ficou 10 anos preparando-se para esse processo e nem sequer consegue uma água, nem material. Material. Nós partilhamos um livro para três. Um livro está para três. Não há lápis, simplesmente nos deram borrachas. Se até agora não conseguem encarnizar nenhum valor, pelo menos 200 diários, nem imaginamos depois de a gente entrar no terreno e fazer nosso trabalho, o que será?
A situação está de mal ao pior. Quem quer manter, vai manter. O que nós esperávamos é que viessem os superiores dizerem algo correto, que estar só a nos enganar. Isso já não dá.
Todos os dias eles contam uma história. 8h30 até as 16h30. Sem água, sem nada. Essa situação que todos nós estamos aqui a enfrentar.
Os recenseadores têm organizado protestos contra as condições em que decorreram as formações e Armando Terenha está ciente das dificuldades. O delegado do Instituto Nacional de Estatística na Zambésia diz que houve uma demora na transferência do dinheiro de Maputo para a província.
Algumas manifestações e reclamações amainaram quase na sua totalidade. Na verdade, o orçamento como tal da província nós não tínhamos. O que está a acontecer é que, na medida que aconteceu uma atividade, e somos dados um valor para custear as despesas. Devia ser que primeiro tínhamos que ter um teto e depois começarmos a gerir isso. Mas o que está a acontecer é que, na medida que aproxima agora uma determinada atividade, então eles mandam um valor para a província gerir.
O delegado Terenha garante, no entanto, que a Zambézia terá recenseadores quanto bastante para fazer o recenseamento.
Ao nível da nossa província, vamos ter cerca de 13.079 recenseadores, portanto, aqueles que vão recolher os dados. Mas no âmbito do recrutamento, esse número vai subir, porque nós recrutamos neste momento cerca de 21 mil candidatos a controladores e recenseadores.
Ainda assim, o líder comunitário Monte Tiviri duvida que o recenseamento geral da população e habitação traga resultados fiáveis, porque os recenseadores estão desmotivados e a população não está informada sobre o processo.
Dizem que esse trabalho vão passar casa por casa. Quem vai estar a mobilizar essa população para cada um estar na tua casa?
O administrador de Climane, Carlos Carneiro, assegura, porém, que os líderes comunitários serão envolvidos.
Temos colocado isto como preocupação, temos colocado isto como ato que é preciso ser encarado por todos e o primeiro elemento nas comunidades que deve encarar este ato é o régulo.
De 1 a 15 de agosto, a província da Zambézia espera recensear perto de 5 milhões de habitantes nas mais de 13 mil áreas enumeradas. De Climane para a DW, Marcelino Moia.
E nós lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Acha que os problemas apontados pelos recenseadores na Zambézia podem pôr em causa o censo geral? Saiba como pode enviar a sua resposta.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
A prevalência do vírus HIV-Sida em Moçambique subiu de 11,5% em 2009 para 13,2% em 2015, segundo os últimos dados do Ministério da Saúde do país. As mulheres estão mais vulneráveis ao contágio. Entre as causas estão os fatores sociais, culturais e económicos. O Conselho Nacional de Combate ao HIV-Sida de Moçambique já alertou que é preciso adaptar as mensagens às diferentes realidades do país para diminuir os riscos. Tainá Ansani tem mais informações.
A dependência econômica das mulheres é o principal aspecto, segundo especialistas, já que o uso de preservativo em relações heterossexuais implica poder entre o homem e a mulher. É o que explica a coordenadora do Conselho Nacional de Combate ao HIV-Sida de Moçambique, Emma Chuva.
Bem, em relação a Moçambique, os fatores são vários. Para além desta questão dos fatores biológicos, em que nós sabemos que, de fato, a mulher é muito mais sensível à infecção pelo HIV, tem também aquilo que são os fatores culturais. Fatores culturais são bastante fortes no nosso país, porque põem a mulher numa situação de inferioridade, tanto não podendo, neste caso, discutir ou decidir aquilo que são os aspectos relativos à sua sexualidade. Tanto o sexo tem que ser quando o parceiro dela quer e como é que ele quer.
E alerta para a vulnerabilidade econômica das mulheres.
Para além disso, o fato das mulheres, no nosso contexto, não terem muito poderio econômico, elas são, portanto, as mais desfavorecidas economicamente, faz com que elas tenham que ceder ou estar propensas a vários fatores de risco e, portanto, contribuem de alguma forma para que elas sejam, de fato, mais infectadas.
Entretanto, chama atenção para a importância da moçambicanização das mensagens para prevenir a contaminação pelo vírus HIV-Sida no país.
Bem, o nosso país é um mosaico de culturas. Temos uma diversidade de culturas, portanto, do norte, do sul ao norte do país. Se nós queremos que as nossas mensagens relativas ao HIV-Sida sejam percebidas nos vários cantos do país, é preciso que essas mensagens sejam adequadas ao contexto local. Portanto, é isso que nós falamos de moçambicanização das mensagens.
Por sua vez, a médica e membro da Associação Moçambicana de Obstetras e Ginecologistas, Narcisa Osman, alerta para os riscos biológicos que as mulheres têm, razão pela qual são mais vulneráveis à contaminação durante o ato sexual.
Biologicamente, a mulher na mucosa vaginal é muito mais extensa, não é? Portanto, o contacto. Do ponto de vista biológico, também o risco de infecção para uma mulher é maior do que no homem.
Contudo, a médica também alerta para crenças sem fundamento científico que põem muitas mulheres em risco.
E às vezes há aquelas crenças, alguns seropositivos acham que se tiverem relações com mulheres virgens vão curar. Há assim muitas coisas dessas e muitos homens desses atuam mesmo de má fé, não é? Apesar de eles saberem que estão infectados, eles não se preocupam.
Um risco, sobretudo, para as raparigas mais jovens.
As meninas estão vulneráveis, principalmente as mais novas, não é? Acho que essa é uma das razões que vai explicar porque é que a incidência do HIV é maior nas mulheres e principalmente nas mais jovens.
Entretanto, alerta que para erradicar a doença é preciso a ação de toda a sociedade moçambicana.
Para conseguirmos ganhar esta luta, não pode ser só o Ministério da Saúde, tem que ser toda a comunidade, todos os ministérios, toda a população, tem que haver educação para todos, toda a gente tem que entender como é que se adquire a doença e todos têm que contribuir para a prevenção.
Tainá Mansani para a DW.
DW. Deutsche Welle.
A Alemanha juntou-se à França esta segunda-feira nos esforços para avançar com a nova Força Militar Internacional de Combate ao Extremismo Islâmico na região do Sahel. De visita ao Níger, a ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen, e a sua homóloga francesa, Florence Parly, sublinharam que a Força do Sahel é a esperança da África Ocidental para derrotar o radicalismo. Na capital, Niamey, após um encontro com o presidente Mahamadou Issoufou, a ministra alemã da Defesa garantiu que a Alemanha está bem posicionada para apoiar o desenvolvimento da Força G5 do Sahel, composta por 5 mil tropas do Mali, Mauritânia, Burkina Faso, Níger e Chad. Neste sentido, esta segunda-feira, Ursula von der Leyen anunciou o fornecimento de equipamento militar ao Níger no valor de 5 milhões de euros, um apoio à luta contra o extremismo islâmico na região.
Oui, je suis ici au Niger de discuter avec mon collègue, le ministre de la Défense.
Estou aqui no Níger para discutir projeto conjunto de combate ao terrorismo. Disponibilizamos, por exemplo, caminhões motorizadas e telefones de satélite para a mobilidade e a comunicação, mas também discutimos a força conjunta do G5 Sahel e a forma como podemos apoiar esta força. Para nós, alemães, é muito importante investir na segurança e no desenvolvimento. Como disse o presidente, derrotar o terrorismo e ganhar a paz.
É lutar o terrorismo e ganhar a paz.
Numa conferência de imprensa conjunta na nova sede da Força do G5 Sahel em Niamey, as ministras da Defesa francesa e alemã sublinharam a necessidade de encontrar outros parceiros para avançar com a Força Militar Conjunta. Antes de deixar o Níger, a ministra alemã da Defesa afirmou que Itália, Espanha e outros países já demonstraram interesse nesta parceria. A União Europeia anunciou uma ajuda de 50 milhões de euros e França prometeu contribuir com 8 milhões até ao final de 2017. A Força Internacional deverá custar entre 400 a 500 milhões de euros por ano e Paris quer as tropas no terreno já em outubro. Segundo a ministra francesa da Defesa, Florence Parly, Alemanha e França preparam-se para angariar apoio financeiro.
Eu gostaria de rappeler combien cette iniciative a de valeur.
Quero sublinhar o valor desta iniciativa dos cinco países da região. É uma iniciativa que será apoiada pelos esforços conjuntos da França e da Alemanha. Juntos vamos abordar outros parceiros. Encontramos-nos em Berlim em meados de setembro para uma conferência de doadores.
Que nous nous retrouverons à Berlim à la mi-septembre pour une conférence des donateurs.
Para além do combate ao extremismo islâmico, também a imigração ilegal e o tráfico de pessoas estiveram na agenda da visita ao Níger, um dos países de trânsito para os migrantes que tentam chegar à Europa. Segundo dados da ONU, em 2016, cerca de 330 mil pessoas passaram pelo Níger na travessia para o continente europeu. A ministra alemã da Defesa sublinhou a importância de investir no desenvolvimento da região.
Wir haben eben ein sehr konstruktives Gespräch gemeinsam mit dem Verteidigungsminister.
Tivemos uma conversa muito construtiva com o presidente do Níger sobre a parceria na luta contra o terrorismo e a estabilização da região, mas também sobre o combate ao tráfico de pessoas e o crime organizado e a criação de perspectivas de desenvolvimento económico para que as populações possam ter um futuro no seu país.
Perspektiven wirtschaftlicher Entwicklung und damit eine Zukunft in ihrer Heimat auch zu schaffen.
Esta terça-feira, Ursula von der Leyen regressa ao Mali, onde esteve no domingo para participar nas cerimónias fúnebres de dois soldados alemães da missão de paz da ONU, mortos num acidente de helicóptero em Gao. A visita da ministra da Defesa alemã à África Ocidental termina em Bamako, novamente ao lado da homóloga francesa. Na agenda estão encontros com as autoridades malianas e dirigentes da MINUSMA, Missão das Nações Unidas no país.
DW. Espaço do Ouvinte.
Antes de mais, recordo que esta manhã lhe perguntámos se acha que os problemas apontados pelos recenseadores na Zambézia podem pôr em causa o censo geral em Moçambique e quisemos também saber se há dificuldades no recenseamento da população no seu país. Guilherme Correia da Silva tem estado a acompanhar as mensagens dos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. No Facebook, David Julião, que nos escreve a partir de Nacala, acha que os problemas não vão ser só na Zambézia, mas também em muitas outras zonas. Este ouvinte cita o exemplo de Nacala, onde as listas de recenseadores apurados que estiveram na formação, algumas delas só foram afixadas ontem. Por isso, David Julião antevê que neste censo haja problemas, sobretudo da greve relacionada com o não pagamento de subsídios e falta de condições. Luís Pius tem uma opinião diferente. Este ouvinte também nos escreve a partir de Moçambique, de Nampula, e comenta que no país sempre houve dificuldades para organizar coisas desse género, mas sempre se conseguiu ultrapassá-las com sucesso. É o que Luís Pius acredita que vai também acontecer desta vez. Este ouvinte diz que vai dar tudo certo e pede ao povo moçambicano para colaborar com as equipas de recenseadores. A partir de Maputo, Salvador Bagalhana acha que os problemas apontados pelos recenseadores na Zambézia podem pôr em causa o processo, mas este ouvinte diz que confia nos moçambicanos e tudo vai dar certo. Quintino Medi diz que é evidente que esses problemas podem afetar negativamente o bom êxito desse processo de recenseamento em curso e, por isso, este nosso ouvinte exorta as autoridades moçambicanas a resolver esses entraves o mais rápido possível. Quintino Medi diz ainda que na Guiné-Bissau sempre houve dificuldades nos diferentes processos de recenseamento no passado, começando por limitações económicas. Por outro lado, houve pouca colaboração das populações, o que colocou seriamente em causa a credibilidade desses processos. Sobre Moçambique, Saliu Senha Kandé comenta que os problemas apontados podem pôr em causa o processo, por isso os recenseadores devem cumprir todas as normas de um censo. Já sobre a Guiné-Bissau, Saliu Senha Kandé comenta que houve sempre dificuldades. O Instituto Nacional de Estatística e Censos não tem meios económicos suficientes para fazer o estudo. Aliás, já passou mais do que 10 anos desde que foi realizado um censo no país, o que não é normal, porque se deve fazer o recenseamento de 10 em 10 anos. É o que escreve Saliu Senha Kandé no Facebook.
E muito obrigada, Guilherme, e também a todos os ouvintes pela participação. Já sabe que pode continuar a deixar os seus comentários na nossa página do Facebook DW Português para a África. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite. Até lá, tenham um bom dia.